Olá, eu me chamo Leonardo Miranda e este é o Didaticamente. Didaticamente é um microblog onde eu produzo meus textos semanalmente no Medium. E ele nasceu da minha vontade de escrever sobre coisas que eu aprendi durante a faculdade e sobre temas que me importavam, de educação, sociologia, filosofia e sim. Mas eu acho que no dia de hoje as pessoas não estão muito interessadas em texto, a não ser que você seja famoso. Então eu pensei, por que não transformar meus textos em áudio também, em podcast? Uma mídia que eu gosto e consumo muito e que eu acho muito interessante de produzir e fazer. Então agora todos os meus textos vão ter uma versão em áudio também. Então, para quem gosta de texto, tem o texto, e para quem gosta de áudio, tem o áudio. E no programa de hoje, o primeiro programa em áudio, eu gostaria de conversar um pouquinho sobre como as brigas desses youtubers famosos podem afetar nossas discussões políticas. Pode parecer um tema meio besta e meio totalmente desconexo da realidade, mas calma lá. A gente chega lá e eu quero mostrar que o buraco é bem mais embaixo. Isso afetou e já pode estar afetando muito a nossa discussão política e o nosso momento social no Brasil. Mas primeiro vamos dar uma olhada no YouTube, a plataforma que está proporcionando tudo isso. O que faz o sucesso no YouTube é totalmente cíclico e foi mudando durante o tempo. Lá no começo a gente tinha muito sucesso de vlogs pessoais, onde as pessoas davam as suas opiniões, as suas expressões sobre o dia. Aqui no Brasil a gente teve pessoas que começaram a ser famosas assim, como Felipe Neto, PC Siqueira e o Cauê Moura. Também fazia muito sucesso vídeo de gatinho, vídeos que se pareciam com pegadinhas do Faustão. E com o tempo isso foi mudando. Esses vlogs, que muitas vezes eram semanais, passaram a ser diários, com pessoas mostrando o seu dia a dia, mostrando o que faziam, mostrando sua vida de influenciadores digitais. No meio do tempo teve o boom do Minecraft, onde vieram os youtuber games, gameplays comentadas, a galinha pintadinha também surgiu, vieram os sketches de humores, animações, até que nós chegamos aos vídeos de tretas, mais ou menos ali no ano de 2014, 2015, não sei, mais ou menos. E não que não existisse treta antes, mas o boom das tretas começou mais ou menos por ali. E eu gosto de traçar o auge disso com a criação do Treta News. Um canal basicamente é especializado só nisso. Em noticiar e mostrar as tretas que acontecem no YouTube. E isso não teria problema nenhum, visto que o entretenimento é assim cíclico mesmo. As coisas mudam, novos conteúdos se criam. As modas vêm e vão, morrem e vivem. E treta não é uma coisa muito nova no nosso cotidiano. A gente já acompanhou em diversas mídias esse tipo de conteúdo. Treta entre famosos, treta entre jogadores de futebol, treta entre torcidas, treta no Big Brother. A sociedade já estava bem acostumada a consumir esse tipo de briga e a consumir esse tipo de baixaria, por assim dizer. Mas e se esse modelo estiver realmente formando a cabeça das pessoas cada vez mais, passando a ideia errada sobre o que é um debate, ou sobre o que é diálogo, ou sobre o que é realmente uma conversa política?
Não seja mais amigo de comunista, porra!
Esse que você está ouvindo falar é o filósofo Olavo de Carvalho, guru do governo Bolsonaro e um dos personagens mais vocais da direita conservadora nos dias atuais. E acredito que essa fala exemplifica bem o que eu acabei de falar.
Manda enfiar amizade no cu. Questão, não, nós temos a nossa amizade, está acima de divergência de ordem. Caralho, o comunista não tem amigo. O comunista só tem gente para ele usar. O comunista só tem instrumento e está usando você, porra. Manda enfiar amizade no cu. Isso é isso. Rompa definitivamente. Ah, mas é minha tia, minha avó. Manda merda. É minha mãe. Manda merda, porra.
O comunista é um cara que tem ausência de empatia, né? Ele não tem um afeto desenvolvido.
Não é um histérico, não é bom você andar com um nem com o outro, mesmo que seja sua mãe.
Mas então por que eu acho que essas tretas da internet, esse tipo de vídeo e tipo de discussões, pode ser tão ruim pro público e tão ruim pro debate público em si? Eu acho que o principal fato é porque eles minam cada vez mais o debate público e incitam ódio a quem pensa diferente. É como você acabou de ver que o Olavo faz. E não se engane, assim como o Olavo faz muito na direita, a esquerda também faz muito disso. Isso mina cada vez mais o debate, porque debates e discussões geralmente são definidos como um diálogo entre dois representantes de ideias antagônicas. E diálogo propõe conversa, propõe debate de ideias, propõe respeito um ao outro, propõe que você use de argumentos e aponte falhas no argumento do outro. E é claro que na maioria das vezes, as pessoas que estão debatendo não vão mudar de opinião. O máximo que pode acontecer é que alguns pontos sejam mudados, que argumentos não sejam mais usados. A pessoa que está debatendo ali, que está defendendo o seu ponto, dificilmente vai deixar de defender depois daquele debate. Mas essa convivência e essa discussão pacífica, como já disse, pode ajudar no abandono de conceitos. Ou seja, a gente percebe que precisa do outro discutindo, rebatendo e apontando falhas nas nossas ideias para que as nossas ideias amadureçam e sejam cada vez melhores. Principalmente o crescimento daqueles que estão ouvindo o debate. Afinal, não existe debate se não existe um público para ouvir aquele debate, logicamente. E esse público, muitas das vezes, não tem uma ideia formada sobre o tema ainda, não sabe o que quer sobre o tema, ou muitas vezes tem uma ideia muito incipiente sobre o tema, e vai formar essa ideia durante o debate, durante as discussões que estiver ouvindo. E isso coloca muita responsabilidade na postura e no discurso daquele que propõe a debater. E não é nada disso que nós encontramos nesses vídeos produzidos no YouTube. Esses vídeos-respostas, esses supostos debates que existem de ideias, eles são sempre em volta de muita falta de respeito, sempre com muito xingamento, sem nenhum tipo de argumento científico, sem referências bibliográficas coerentes. Ou seja, a gente acaba esvaziando realmente o que significa o debate. E acaba formando uma legião de pessoas, principalmente jovens, que vão achar que debate é isso, que debate é xingar as outras pessoas, que debate é achar que se você não concorda comigo, você é meu inimigo, e que as ideias diferentes precisam ser destruídas e não debatidas. E assim a convivência vai desgastando cada vez mais, e a gente vai criando cada vez mais uma geração de pessoas que não conseguem simplesmente conviver com o diferente. Mas por que que essa convivência é tão importante? Primeiro, no convívio social, é muito importante para que as pessoas possam transitar livremente sem ter medo de expressar o que elas pensam, o que elas entendem do mundo, como elas acham que o mundo deve funcionar. Um mundo onde você tem medo porque o outro quer destruir você e as suas ideias é um mundo onde você não consegue ter uma liberdade de expressão total. Onde as pessoas perseguem as ideias umas das outras, onde os vizinhos ficam com medo de conversar com os outros, onde as pessoas ficam com medo de discutir na escola, no banco, na fila, no ônibus, porque vai ser hostilizado porque defende uma ideia ou defende um lado que o outro lado acha que é terrível e que deve ser destruído. Esse tipo de comportamento na internet pode passar a ideia de que você tem que hostilizar toda aquela pessoa que você encontrar que tem uma ideia simplesmente diferente da sua. Essa liberdade que nós temos de concordar, discordar ou debater de maneira civilizada é um dos pilares da democracia. E em segundo, porque esse tipo de debate, esse tipo de atitude que propõe destruir os outros está impregnando cada vez a nossa política partidária, por assim dizer. A nossa política legislativa e executiva. Os políticos começaram a enxergar que esse tipo de postura muito mais agressiva rende votos, que rende popularidade, que rende atração das mídias sociais, que você vai virar trend tops no Twitter, que o seu vídeo vai ser upado várias vezes no YouTube com um título super ativo como deputado fulano destrói deputado ciclano, o deputado ciclano destrói ministro do turismo.
Eu tô vendo, ministro, que o senhor é tigrão quando é com os aposentados, com os idosos, com os portadores de necessidades. O senhor é tigrão quando é com os agricultores, com os professores, mas é tchutchuca quando mexe com a turma mais privilegiada do nosso país. A sua função, o cargo público que o senhor ocupa, exige uma outra postura. Inclusive, o senhor precisa aqui
pedir desculpa.
Olha o decoro, presidente.
O senhor precisa de palavra.
Garanta a palavra.
Peço respeito. Ministro. Ministro, por favor. Deputado Zeca e ministro Paulo Guedes. Por favor. Por favor. Por favor, deputados, ministro.
E é impossível que o debate público funcione se não há uma convivência entre as ideias. É impossível que um só lado consiga abranger todos os aspectos da sociedade e ser bom para todas as pessoas dentro do país. Um lado pode entender de economia melhor, o outro lado pode entender muito melhor sobre questões sociais. E a conversa pacífica entre esses dois lados, a troca de ideias, o crescimento junto desses dois lados é que pode construir uma sociedade melhor. A liberdade e a convivência pacífica entre os dois lados permite que um dos lados aponte erros que o outro vai cometer. Mas, infelizmente, a gente está caminhando cada vez mais para o oposto disso. E esses vídeos e os debates cada vez mais acalorados que nós vemos é a prova disso. É a prova que nós estamos criando uma sociedade mais doente. Doente no sentido de que não conseguimos suportar o contraditório. Isso é extremamente perigoso porque esse tipo de comportamento, esse tipo de tensão social não acaba muito bem se nós olharmos atrás para a história. Essa história de querer que uma ideia seja hegemônica à outra ou querer que uma ideia sobreponha a outra acaba tornando a sociedade um caos e acaba que esse conflito de ideias muitas vezes vai para um conflito que desencamba em ditaduras ou governos totalitários, onde só uma ideia pode imperar e só aquela ideia pode ser propagada e só aquela ideia é que vai trazer o bem para a sociedade. Não entenda mal, eu não estou falando especificamente do Brasil e não estou falando especificamente contra o político. Essa é uma doença que todos nós estamos contraindo, que todos nós estamos tendo. E a eleição do ano passado é bem sintoma disso. As pessoas se deletaram, xingaram, não deixaram de se reunir no Natal com a família, perderam a amizade de muitos anos, só porque o outro lado tinha uma ideia diferente. Então, o mais importante que temos que tirar disso é que ainda dá tempo. Ainda dá tempo de tomar uma vacina contra essa doença e, quem sabe, nos recuperarmos e conseguirmos conversar com o diferente. Criamos uma sociedade onde o diferente não é visto como inimigo, apenas como ser humano que não possui ideias semelhantes à minha.
Onde as flores morrem de sede e crianças de fome, o descaso paira tipo um drone por todo canto feito grande irmão.
Estamos ouvindo agora o rapper Rashid com a música Laranja Mecânica. E é com essa música que eu também me despeço. Eu agradeço pela atenção. Se você gostou, compartilha com seus amiguinhos. E se você gostou e quer ler mais alguma coisa, acessa lá no Medium, medium.com/didaticamente, ou simplesmente joga didaticamente Medium no Google. Tem muitos mais textos, muitas mais reflexões, e por lá você vai conseguir acompanhar as próximas postagens. É isso, muito obrigado pela paciência e tchau!
Fizeram contigo e aquilo que chamaste de coração. Que formato de arquivo é preciso ter pra voltar a ser teu irmão? Antes do mar secar, tu secou. Antes do mundo, amor acabou. E o que restou? Sem sinal de vida.
Pessoa, máquina, 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 pessoa, cabeças baixas. Cada qual no seu aplicativo. Geração Z, zero de conexão com o que é vivo. E no processo evolutivo, o homem continua sendo o único animal que mata sem motivo. Pego no crivo, chip no cérebro, fios como mármore. Daqueles que só veem os prédios, esquecem das árvores. Síndrome Touch, a mente na nuvem traz sequelas de dedos que não tocam.
peles, apenas telas, vazio como um pendrive novo. E a causa van de mostrar como sua vida é boa no Instagram. Trincheira onde os racista e homofóbico acumulam like pro seu ódio burro. Ideológico, sujo, é lógico, machismo dos vermes sem leme. Hoje você se tornou um meme, preso a um cabo USB, sem querer se soltar e sem ver que a vida não dá pra reiniciar.
O que fizeram contigo e aquilo que chamaste de coração? Que formato de arquivo é preciso ter pra voltar a ser teu irmão? Antes do mar secar, tu secou. Antes do mundo, amor acabou.
Acabou.
E o que restou? Sem sinal de vida aqui.
Pessoa, máquina, 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 pessoa.